Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Deste mês, dia 31 de outubro, será então uma data comemorativa, que no sentido de uma comemoração tem pouco valor, se isso aí não tiver algum resultado prático na vida dos crentes e na vida das igrejas evangélicas aqui no mundo. No domingo passado, nós ouvimos uma mensagem já relacionada com isso, de que a reforma deveria ser um ato contínuo, devia ser algo que tem continuidade na vida do crente. Agora, hoje, eu queria examinar com os irmãos aquele capítulo que para Lutero foi a pedra de toque que fez com que ele, um católico fervoroso, angustiado com a sua culpa diante de Deus, para que ele encontrasse Jesus Cristo, se arrependesse dos seus pecados verdadeiramente, não somente os confessasse incessantemente, mas aceitasse pela fé a obra de salvação de Jesus Cristo, sem obras de Martin Luther, ou de Martinho Lutero, como quiserem. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Epístola de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas. Eu vou usar uma versão um pouquinho diferente do que a revista atualizada, que de alguma forma conseguiu captar com maior precisão os termos que o apóstolo Paulo usou nesta epístola. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que a obra de Jesus Cristo, a obra de salvação, é uma obra perfeita, que não precisa de nenhum acréscimo da nossa parte, de obras da nossa parte, a não ser a plena fé e confiança naquilo que tu mesmo realizaste. Nós agradecemos de que tantos anos atrás, meio século atrás, Martinho Lutero foi justamente despertado por causa destas palavras para a realidade de que a obra de Jesus Cristo é perfeita e não precisa de nenhuma adendo, nenhuma coisa extra da nossa parte. Abre o nosso entendimento também, mas abre também o nosso entendimento de que essa tua obra, esse teu Espírito que tu colocas em nós pela fé em Cristo, que ele precisa ter expressão prática na nossa vida. E nós te agradecemos de que tu és poderoso para fazer isso. Fale aos nossos corações. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, eu vou ler esse texto. Vocês podem acompanhar na sua Bíblia, mas na revista é atualizada. Mas prestem bem atenção nos termos que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele diz: ó Gálatas, insensatos. O que é um insensato? Falta bom senso, bom juízo das coisas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Na revista atualizada você lê: quem vos fascinou? O termo que o apóstolo Paulo usa é enfeitiçar. A única vez que ele e toda a Bíblia usa esse termo. enfeitiçou. Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual é a primeira palavra que realmente nos choca? Enfeitiçados. O apóstolo Paulo, ele está, no fundo, irado, profundamente irado. Esta epístola aos Gálatas é a epístola mais antiga do Novo Testamento. E ela nasceu de uma grande dificuldade. As igrejas na Galácia eram as primícias da Ásia. Foram as primeiras igrejas que nós lemos lá em Atos, fundadas na Ásia, na primeira viagem de Paulo e Barnabé. Agora, o que que aconteceu? Paulo e Barnabé foram, eles voltaram mais uma vez, na volta, passaram por todas aquelas igrejas, e atrás deles vieram cristãos de Jerusalém e ensinaram um outro evangelho. O que que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1? Aquele que trouxer outro evangelho seja anátema. E qual era esse outro evangelho que esses cristãos, fazendo parte da igreja de Jerusalém, trouxeram? Eles ensinaram o seguinte, nós encontramos o ensino deles, Atos 15. Chegaram a Antioquia, isso foi então nos dias em que Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, Nesses dias, então, apareceram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos, a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Vocês compreenderam? O que eles estão dizendo? Vocês têm que fazer alguma coisa. Não é pela fé em Cristo. Você tem que acrescentar alguma coisa. Então, Paulo e Barnabé discordaram deles já naqueles dias e discutiram energicamente. Por fim, a igreja lá de Antioquia decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. E isso foi o motivo de convocar aquele primeiro concílio da igreja, concílio de conselho, em que os apóstolos, os presbíteros da igreja de Jerusalém, mais o apóstolo Paulo, mais Barnabé e mais alguns outros irmãos de Antioquia, discutissem essa questão. Então, lá, então se levantou, versículo 5 de Atos 15, contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Tá bem claro o falso evangelho? Quem eram esses da seita dos fariseus? Eu sempre achava aquela frase que apareceu lá no livro de Atos, de que também muitas autoridades e muitos dos sacerdotes abraçaram a fé, que isso fosse uma coisa positiva. Mas eu aprendi com o tempo a entender que esses irmãos, apesar de terem abraçado a fé, apesar de terem sido batizados em Cristo, eles se tornaram essa dificuldade porque eles trouxeram suas tradições e a lei de Moisés junto. Vocês cristãos, vocês são gentios, mas vocês têm que se tornar judeus para serem salvos. Por isso que essa seita é chamada de os judaizantes. Eles ensinam o gentio que crê, ele tem que se tornar um judeu, aceitando a circuncisão e a lei de Moisés. Agora, a epístola aos Gálatas inteira defende a posição de Paulo, que a salvação é unicamente pela fé no evangelho de Jesus Cristo. Então, estes mesmos que lá em Jerusalém causaram aquela dificuldade e que trouxe depois, então, uma conclusão de que os gentios não precisavam ser submetidos, os homens, à circuncisão, nem obedecer a todos os ritos da lei mosaica. Eu ainda tenho que dizer uma coisa. A lei de Moisés, ela no fundo, ela recaía em três partes. Uma parte eram tradições e coisas que deveriam ser guardados pelos judeus para diferenciá-los dos povos vizinhos e, de uma certa forma, uma cerca de proteção para que eles não se misturassem com os povos vizinhos. Então, alimentação, roupa, maneira de se vestir, maneira de se comportar em certas circunstâncias. Isso é uma parte. A outra parte é a parte cerimonial. Então, havia os sacrifícios. E havia, então, a própria lei, o decálogo e tudo aquilo que está relacionado com esses 10 mandamentos, que então servia como um espelho para cada pessoa, cada judeu, e lhe revelava de que ele era pecador. Então, essa parte moral ou ética do decálogo, da lei de Moisés, ela nunca foi colocada fora de validade, porque ela reflete a santidade e a grandeza e a pureza e a fidelidade do nosso Deus. Então, essa parte não está em discussão, e o apóstolo Paulo não está invalidando isso, muito ao contrário. Ele nos mostra que o Espírito Santo nos capacita de viver dentro desse caminho, mas sabendo que, se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O que eles estavam impondo era o cerimonial e as leis dos costumes. Vocês viram a circuncisão e os costumes de Moisés. Então, o apóstolo Paulo ensina o seguinte: a circuncisão dos homens que creem não acrescenta nada à salvação. Você concorda com isso? Nem o cumprimento de rituais e tradições judaicas ou outras acrescentadas ou inventadas nos nossos dias. Vocês reconhecem hoje em dia as mesmas coisas? Você reconhece? Cabelo até aqui, vestimenta, outras coisas, coisas externas, exteriores, que muitas vezes não conseguem, nem refletem um coração verdadeiramente transformado. Então, corte de cabelo, falar em línguas estranhas, curas, profecias, sacramentos e práticas de meditação. Então, Martinho Lutero, ele foi despertado justamente quando ele passou a ensinar estes capítulos da Epístola aos Gálatas. Deixa-me dizer mais uma coisa em relação a Gálatas. A Epístola de Gálatas, ela recai em três peças fundamentais. Os primeiros dois capítulos tratam de uma argumentação destes judaizantes que seguiram os passos do apóstolo Paulo e ficaram ensinando essas coisas que nós vimos. Eles, junto com isso, estavam contestando a autoridade espiritual do apóstolo Paulo. Estavam dizendo: quem é esse tagarela? Quem é esse cara que no fundo apareceu aí de repente? Ele não tem autoridade nenhuma. Então, nos primeiros dois capítulos, o apóstolo Paulo, ele afirma e ele confirma o seu apostolado. Ele foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, foi ensinado por Deus naqueles anos lá que ele esteve no isolamento na Arábia. O ensino dele foi confirmado pelos apóstolos quando ele esteve em Jerusalém, e inclusive o apóstolo Pedro, que muitos deles achavam que era o apóstolo primordial, ele teve que ser repreendido quando ele agiu, inclusive, contrário àquilo que tinha sido decidido naquele concílio em Jerusalém. Então ele mostra: eu sou apóstolo, com todas as credenciais. E agora, no capítulo 3 e 4, ele entra na doutrina da justificação pela fé. E esses dois capítulos, quando Lutero se deparou com eles, ele foi levado a um verdadeiro arrependimento e a conversão e a aceitação da salvação pela fé. E os capítulos 5 e 6 de Gálatas, eles nos O apóstolo Paulo desenvolve os resultados, a aplicação, o Espírito que em nós aplica a lei de Deus no sentido moral, sem nos subjugar às leis cerimoniais ou de costumes. Agora, qual foi o dilema de Martin Luther, de Martinho Lutero? Ele estava procurando paz com Deus, que para ele, Deus era um Deus irado, assim como muitos veem Deus como um Deus que está sempre cobrando, sempre exigindo, e nós não conseguimos jamais nos justificar diante dele. E ele, Lutero, não estava conseguindo amar Deus. Mas qual era o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ele disse, eu só consigo ter medo dele. Eu não consigo amar. Então ele ficava se flagelando, jejuando, se confessando incessantemente, tanto que os seus confessores ficaram até irados com ele, porque ele, às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, ele vinha lá confessar os seus pecados a eles, coisas que ele não confessava, não consideravam nada problemático. Então ele disse, bom, vem me procurar quando você cometeu um pecado de verdade, não essa tua angústia de encontrar um Deus que te olha com graça, com misericórdia. Ele peregrinou para Roma, ele subiu aquelas famosas escadas lá a pé, orando os Pai Nosso e Ave Marias lá, subindo, como fazem até hoje, mas ele não encontrou paz de espírito com Deus. Como professor de teologia que ele já era, ele ensinou Gálatas. E nesse intuito, justamente tratando de Gálatas 3, ele publicou a próxima discussão pública e ele afixou aquelas 95 teses que colocaram em movimento o movimento da Reforma Luterana. Eles confrontavam ali uma prática da venda de indulgências com a mensagem expressa em Gálatas e Romanos. Então, o que eram essas indulgências? Indulgências eram, então, um perdão oferecido por parte da igreja contra pagamento, dinheiro ou bens, e então você poderia comprar o perdão de 5 anos de pecados que você cometeu, ou ainda os pecados que você ainda iria cometer. E depois a coisa cresceu e eles ainda ofereciam por você poder pagar pelo perdão dos pecados do teu pai, da tua mãe, que estavam penando lá no purgatório. Entende? E Lutero disse, gente, nada disto tem na Bíblia. E quando ele chegou nesse capítulo, Gálatas 3, então ele formulou essas 95 teses e elas deram início ao movimento da reforma. Então eles abriram seus olhos espirituais para o fato de que nenhum de seus exercícios religiosos poderiam jamais trazer-lhe a paz com Deus e nem a paz de Deus. São duas coisas, vocês lembram, eu insisto sobre isso. A paz com Deus é um fato que nós recebemos a paz com Deus crendo na justificação pela fé em Cristo. A paz de Deus experimentam aqueles que têm a paz com Deus no seu viver diário. Se eu estou em pecado, se estou vivendo contrário à vontade de Deus, Ele me tira a paz de Deus, mas ele não invalida a paz com Deus. Isso está bem claro. São duas coisas. Um é um fato jurídico, a paz com Deus. Ela está selada uma vez por todas quando Jesus Cristo morreu por nós lá na cruz do Calvário. Somos justificados pela fé neste sacrifício de Jesus Cristo. A paz de Deus nós experimentamos ao viver em conformidade, aplicando o ensino da palavra de Deus e vivendo em comunhão com Deus. Então, o que ele descobriu? Em Romanos 3, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Vocês estão bem conscientes disso? A lei de Moisés, ela nos mostra quanto nós somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Nenhuma distinção, não é judeu, não é gentil, não é esquimó, não é chinês, não é índio na mata brasileira e nem nós aqui. Isso vale para todos, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Assim, dessa maneira, nasceram os quatro sola dos reformadores. Sola é o termo latim para somente. Então, são os quatro pilares da reforma luterana, somente pela graça, sola gratia em latim, somente pela fé, sola fide, somente baseado na escritura sagrada, sola scriptura, e somente através de Cristo, solus Christus. Agora vamos para Gálatas. Cristo nos é apresentado como crucificado. Gálatas 3:1, o que ele diz? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Qual foi o evangelho do apóstolo Paulo? Ele lhes apresentou Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário ele se carregou com os nossos pecados. Prestem bem atenção. Quem é a pessoa central nesse versículo? Jesus Cristo. Está claro? Eu estou chamando a atenção disso, porque nós vamos ver isso já já. Porque a Trindade salva. Nesses primeiros cinco versículos, nos é mostrado que a obra de salvação, de justificação pela fé, é obra de Jesus Cristo, do Espírito Santo e do Pai. Então, quem são? Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus Cristo foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz, não se refere aos sofrimentos físicos de Cristo, que nem aquele firme paixão de Cristo, mas ao sofrimento espiritual, porque naquelas horas, Jesus Cristo, naquelas horas de trevas, Jesus Cristo estava carregando sobre si a nossa maldição, a nossa, nosso castigo, aquilo que, ao qual a lei nos condenava. Isto foi o grande sofrimento. Agora imagine o Filho de Deus, sempre na presença de Deus, lá naquelas horas, abandonado na cruz. Não é à toa que ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por que que ele abandonou? O sofrimento dele era físico? Não. Ele estava ali recebendo a ira de Deus sobre os nossos pecados, sobre os teus pecados, sobre os meus pecados. E os do mundo inteiro. Agora faça uma multiplicação, pense só nos seus. Multiplica isso por quantos bilhões? Mas Jesus estava lá morrendo por causa disto, acrescentando obras como necessárias para a salvação. Nós declaramos uma coisa, que a morte de Cristo, ela é insuficiente para nos salvar. Que insensatez! Isso beira, isso é blasfêmia. Nós estamos blasfemando, estamos menosprezando a morte de Jesus Cristo lá na cruz. O apóstolo Paulo continua: deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Qual foi a mensagem? Jesus Cristo morreu. Ele foi explicitado claramente, exposto claramente. E eles creram. E qual foi o resultado deles crerem? O Espírito Santo tomou morada neles, entrou na vida de cada um daqueles que colocaram a sua fé em Cristo. Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Quer dizer, vocês estão se submetendo novamente a ritos e rituais religiosos, e assim vocês querem se aperfeiçoar? Não. Mas viver na presença do Espírito. A parte moral continua. Quando cremos em Cristo e no Evangelho, recebemos o Espírito Santo como dom de Deus. E ele testemunha a respeito de Cristo. O que, que diz João 15, 26? Mas eu enviarei a vocês o Encorajador, o Consolador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Quem é de onde vem a origem do Espírito? É do Pai. E o que, que ele fará? Ele testemunhará a respeito de Jesus Cristo. E não a respeito de você fazer, eu faço, eu realizo, eu tenho sido tão eficiente em fazer as coisas. Então, é o Espírito Santo que realiza o ministério de santificação pela fé. Entende? Não é salvação pelas obras, mas a santificação é o resultado da fé em Cristo. E é ele que leva essa obra ao amadurecimento até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6, o que, que diz? Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra... Quem é aquele que começou a boa obra? Cristo, através do seu Espírito, que nós habita. Ele irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, tenho certeza que aquele que começou, quem é? É o Espírito Santo. Então, o que, que ele está dizendo? Esses que vos ensinaram esse falso evangelho, esse evangelho anátema, estavam buscando sua própria glória, ao invés de permitir o ministério do Espírito neles, no sentido de Gálatas 5:23. Qual é esse ministério do Espírito? O Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Este viver reflete a atuação do Santo Espírito de Deus na vida do crente. Não se baseia em ritos externos expressão da aplicação da lei de Moisés. Se o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, de com temor e tremor fazer manifestar ou realizar a obra de Cristo, então o que, que ele está dizendo? Que essa obra de salvação em mim é um fato interior, mas ele tem que se tornar manifesto no meu proceder, no meu pensar, no meu falar, no meu relacionar-me, na maneira de viver. Então, e esse é o que o Espírito Santo produz. O Espírito produz esse fruto. Então, obras para a salvação, jamais. Obras como fruto de uma nova vida, uma nova realidade, uma nova criatura em Cristo, sempre, em todas as circunstâncias. Mais uma coisa, Gálatas 5, volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? A pergunta para cada um de nós. Aquilo que deu o Espírito, ele fez isso porque nos deixamos batizar, porque tomamos a ceia, porque nós cumprimos certos costumes religiosos ou porque nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Eu posso fazer todas essas coisas, posso ser batizado, posso participar da ceia e um montão de outras coisas e o meu coração está longe do Senhor e não sou salvo. Então, nesse caso, é para juízo. Então, quem lhes deu o Espírito? Quem realizou milagres entre vocês? Vocês viram, o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, foi deixado como morto lá em Listra, ou em Derbe, e Deus o ressuscitou. Ele estava morto, ele foi apedrejado, e o deixaram como morto, e ele foi rodeado pelos discípulos, se levantou. Eles viram com os próprios olhos o milagre de Deus e tantos outros que eles viram pelo poder do Espírito. Mas foi pela fé e não por cumprimento da lei. Aqui, aquele é Deus Pai, aquele que lhes concedeu o Espírito Santo e se manifestou entre eles e nós e que não o fez porque nós tenhamos realizado obras da lei para sermos salvos, mas em resposta à fé que depositaram na pregação do Evangelho de Cristo. Assim, o argumento de Paulo é o seguinte: vocês estão rejeitando a salvação em Cristo como imperfeita e incompleta sem as suas obras da lei. Vocês estão blasfemando de Deus. Que presunção e afronta ao Deus três vezes santo. Então, toda essa sistemática, onde existe fé, sim, cremos em Jesus Cristo, cremos no seu sacrifício, mas tem que cumprir isso, mais aquilo, tem que fazer isso, tem que seguir esta linha teológica, tem que seguir aqueles ritos como são praticados em tal e tal igreja, tal e tal denominação. Isto tudo não tem valor para a salvação. Não tem valor diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo agora, vocês entenderam o peso desta argumentação do apóstolo Paulo? O que, que ele diz? Quem é que realiza a obra de salvação? É o Deus três vezes santo, Deus triuno, Deus Pai, Deus Espírito Santo, glorificando a Jesus Cristo crucificado pelos nossos pecados. Este é o verdadeiro evangelho. Qualquer coisa que passa além disto é o falso evangelho. O apóstolo Paulo em Gálatas 1, ele é bem claro. Seja anátema, seja debaixo de maldição. E vamos para um próximo passo. Agora, ele diz o seguinte, ele diz, olha, esses judaizantes, eles invocam que Abraão é o pai deles. Ele diz, eles invocam serem descendência de Abraão. Mas o que Abraão fez? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem, não aqueles que são descendentes dele na carne. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Então, Abraão foi declarado justo baseado na sua fé quando foi chamado e confirmado o seu chamado lá em Gênesis 12. Ele foi: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da idolatria que é praticada ali e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, em Gênesis 15, ele confirma esse chamado. Em seguida, Deus levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. E não tinha nem filho. Não tinha nem aquele filho lá com Agar. Nem Ismael. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Isso está escrito lá em Gênesis 15, na tua Bíblia. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Aqui fala de descendente, aqui fala de terra. Tudo isto antecedeu a lei de Moisés pelo menos em 430 anos. Na verdade, são 600 anos. Esses 430 anos são contados a partir do momento em que Deus confirmou o chamado de Abraão para Jacó. Todos que creem no Evangelho de Cristo são abençoados da mesma maneira como Abraão. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Então, se você crê naquele evangelho que o apóstolo Paulo tinha explicitado aos Gálatas, Jesus Cristo morreu lá na cruz pelos seus pecados. Então, se você crê, você é salvo. Salvo para toda a eternidade. Agora, vocês vem o versículo seguinte, diz o seguinte: contudo, os que confiam na lei, e aqui ele se refere particularmente àquela parte ritual e religiosa de ritos religiosos, para serem declarados justos, estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. E onde está escrito isso? Abacuque 2, 4. Abacuque viveu quando? No Antigo Testamento. Ele era um dos profetas, ele viveu mais ou menos no tempo de Isaías. E o que ele diz? O justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Então, na lei de Moisés, capítulo 28, 29, 30 de Deuteronômio, eu vos expus a vida e a morte, escolhei a vida, praticando, vivendo segundo a lei. Mas é toda a lei. Então, a lei não é baseada na fé, ela é na obediência à lei. Então, todos os ritos, tudo tem que ser cumprido. E da parte de quem vem essa maldição aqui? Os justos, aqueles que confiam na lei para serem declarados, estão sob a maldição. Que maldição é essa? Essa maldição é da parte de Deus. O que, que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho? Temei aquele que tem poder para vos lançar na morte e no inferno. Quem é esse? É Satanás? São os demônios? Não. É o Deus três vezes santo. Ele tem poder para nos lançar. E essa maldição, nós não podemos realmente entender a graça do Senhor Jesus se nós não entendemos de que você, eu, cada pessoa que vive aqui na Terra, nós estamos, por natureza, debaixo da ira e debaixo da maldição de Deus. Se nós olharmos para a lei, ela nos acusa. Porque se nós, como diz Tiago 2, se nós transgredimos a lei em um só ponto, nós transgredimos toda ela. Então, Tiago 2 diz, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem, ou, como o Senhor Jesus ensinou em Mateus 5, se matarem alguém ou odiarem alguém, transgredirão a lei. E a lei não é somente, isso aqui é somente horizontal, somente adultério, ódio, ciúmes e coisas desse tipo. E a primeira parte? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Onde fica? Não temos escapatória. A lei, ela nos condena. E a maldição de Deus é a morte eterna, para sempre separados de Deus. Isso está bem claro na sua mente. Por natureza, assim como você nasceu, se você não colocou a sua fé em Jesus Cristo, você ainda está debaixo da maldição de Deus. E ela vem, ela nos é revelada pela lei de Deus, que nos mostra a santidade de Deus e aquilo que nós deveríamos ser. E vale então Romanos 3, todos nós não temos ou carecemos da glória que deveríamos ter diante de Deus. Nós somos condenados. Isso está bem claro. Somente quem entendeu isto, ele consegue entender a próxima frase. Porque aqui é falado de maldição. E agora, olha, só mais uma coisa. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou em nós. Agora, como é que nós somos salvos? Como é que se manifestou essa graça? Essa graça, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Vocês entenderam qual é a salvação, qual é o evangelho de Jesus Cristo? Por natureza, estamos sob a maldição, sob o castigo da lei. E Jesus Cristo veio e ele tomou sobre si toda essa maldição, a tua, a minha, de todo aquele que colocou a sua fé em Jesus Cristo no mundo inteiro, em toda a história da igreja e, inclusive, aqueles crentes do Antigo Testamento com todos os seus pecados e toda a sua culpa, Jesus Cristo tomou sobre si e morreu lá na cruz do Calvário. Este é o verdadeiro evangelho da salvação em Jesus Cristo. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele tomou emprestado aqui um episódio em Números 21, é descrito que a pessoa que foi apedrejada, condenada, ela deveria ser pendurada ou amarrado num poste ou madeira como sinal da maldição. Não é que eles eram malditos porque estavam amarrados ao poste, mas eles foram amarrados ou pendurados numa árvore como sinal de que estavam debaixo da maldição de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele usa esse e diz: olha, Jesus Cristo, ele foi lá colocado como sinal da maldição de Deus. Vocês entendem a gravidade disto? Jesus, em meu lugar, em seu lugar, ele foi pendurado no madeiro. Ele foi declarado maldito de Deus. Isso está escrito lá em Números 21. Ele tomou sobre si a maldição por nossas ofensas. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso não enche o seu coração de alegria? Aquela maldição que nos pesava sobre nós, o que, que diz em Colossenses 2? Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações, que são aquelas que é essa maldição pronunciada pela lei. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. O Senhor Jesus tomou o teu lugar, tomou o meu lugar. Esta é a mensagem que salva, que transforma vidas, que tem a bênção de Deus através do Espírito Santo que Ele coloca em nós e que nos capacita para vivermos uma nova vida, uma nova criatura em Cristo, para a honra e para a glória de Deus. Com a nossa carne, somente com ritos ou com exercícios religiosos, nós nada conseguimos acrescentar à obra de Cristo. Mas a nossa vida pode glorificar e deve glorificar a Deus, e deve tornar visível aquela nova criatura que está dentro de nós, através do poder do Espírito Santo, se tornar visível através do fruto do Espírito, através daquilo que Deus realiza em nossas vidas. E assim, podemos dizer com Colossenses 3, tudo que fizerdes em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E isso vai glorificar a Deus. A glória não nos pertence. Eu não tenho nada que cobrar de Deus. Eu tenho feito isso, aquilo. Não. é por graça. Mas a minha vida pode ser, então, essa declaração de amor e de consideração e de temor de Deus vivido num mundo que jaz no maligno, que jaz nas trevas. Deus, nosso mundo está precisando urgentemente de crentes que têm estas convicções, que no fundo Lutero simplesmente redescobriu, e ele conseguiu colocar à disposição de todas as pessoas. Quem tem uma Bíblia, nós temos hoje Bíblias em várias traduções, em vários formatos, como livro, como caderno, como inclusive agora até nos aplicativos celulares ou do tablet ou coisas desse tipo. Olha, aproveitem disso. Alimentem-se da palavra de Deus e alimentem a sua fé nessa obra de Jesus Cristo. Não confiem em simplesmente fazer isso, fazer aquilo, seguir. Oh, não, tem que ser desse jeito. Não. A nossa fé está posta exclusivamente na obra que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário, que nos abriu a possibilidade de que o Pai pudesse colocar o seu Espírito em nós. É a Trindade que salva. E isso exclusivamente pela fé, não por obras. Aquele que quer cobrar alguma coisa de Deus não está no caminho errado. E quando Lutero se converteu, ele se tornou o homem usado por Deus para despertar milhões de pessoas para a verdadeira fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que esse sola fide, somente pela fé, que isso realmente encha os nossos corações de gozo, de alegria, de paz, de alegria em compartilhar isso ao nosso redor. E que Deus vos abençoe nisto. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua obra perfeita de salvação, que não precisa nenhum acréscimo, nenhuma emenda da nossa parte para se tornar perfeita. Ajude-nos a buscarmos a tua presença e viver na tua presença em nossas vidas para a tua glória, para a honra do nome de Jesus Cristo. E que o nosso viver possa refletir essa obra grandiosa de salvação que Deus realizou através da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E enche o nosso coração realmente daquela certeza de que é exclusivamente nós nos apropriamos desta tua graça, desta tua salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós te louvamos e agradecemos pelo teu Espírito que tu colocas em nossas vidas, para nos habilitar, para nos capacitar de podermos viver para o teu inteiro agrado, para a tua glória. E que isso possa encher a nossa vida de gozo, de paz e de amor que podemos compartilhar neste mundo que tanto precisa dessa manifestação da tua parte. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.